Com satisfação, nós conversamos nesse momento com o então, agora nomeado secretário estadual da Agricultura do Rio Grande do Sul, nosso conterrâneo aqui de Espumoso e da região, como se diz, né? Clair Kuhn. E aí, meu amigo, primeiro o reconhecimento da região aí pelo seu trabalho, né? Porque afinal de contas o governador traz então uma confiança aí no seu trabalho, e a partir de então nós temos a região agora conta então com um peso mais forte aí, né, no apoio ao agronegócio. Tudo bem?
Olha, uma satisfação, Thiago, falar contigo, com todos os teus ouvintes. Tenho a certeza de que cada um e cada uma aí que acreditou nesse projeto da região, né, de termos aí um deputado, agora também é recompensado tendo o secretário de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Pela primeira vez, a região tem, né, um secretário de Estado, e é da nossa grande matriz tributária, da região mais forte, né, que é a agricultura. E eu tenho certeza de que o governador Eduardo Leite, o vice-governador Gabriel Souza, também devem ter olhado para esse contexto todo, numa região muito forte na área agrícola, certo? E também, logicamente, não dá para deixar de agradecer aqui, aproveitar o nosso sempre secretário Giovanni Feltes, né, que a gente acompanhou desde o início, o trabalho com ele aqui, trabalhando como diretor-geral adjunto, tendo várias funções diretas ao lado dele, e nos preparando também para esse momento desafiador que temos pela frente, né, Tiago?
Com certeza. Clair, sobre os programas, qual é a sua ideia? De que certa forma nós temos eventos importantes que a secretaria coordena, como é o caso da Expo Inter, né, que foi confirmada pelo governador. Então, qual é a visão do Clair Kuhn agora enquanto secretário para a contribuição aí, não só para a região, eu diria pela região, porque pela sua ligação, né, mas para o agronegócio, hein?
Olha, o ponto fundamental inicial é uma determinação também. A gente já vinha com essa ideia do governador e do vice-governador Gabriel, é botar, digamos assim, o time todo em campo para ajudar na reconstrução das áreas mais degradadas e com maior dificuldade, em virtude das questões de enchentes, das chuvaradas, né? Que, consequentemente, são 95 municípios com situação de calamidade, né? E vocês aí acompanham pelas redes sociais, pelos noticiários, né, que de fato foi assim algo nunca visto, né, na história recente do Brasil, quem sabe do mundo, e do Rio Grande do Sul também não. Essa questão de destruição que se abateu sobre Vale do Taquari, Vale do Caí, especialmente também aí no Rio Pardo, né? Todas as nossas regiões aí também do Alto Jacuí, Altos da Serra do Tucaraí também tiveram prejuízos enormes com a questão dos solos, perda de fertilidade. Nós aí em Espumoso tivemos uma inundação também em algumas áreas urbanas, tirando aí, desalojando algumas pessoas. Então, inicialmente na agricultura era isso, é fazer o socorro a todas as famílias que estavam no meio rural para salvar vidas. Segundo momento foi reconstruir as estradas do interior dos municípios também. Nós, a secretaria vem desenvolvendo então, a partir disso, uma entrega desse serviços através de máquinas pesadas, como caminhões, escavadeiras, patrolas, aos municípios de situação de calamidade, né, num valor total de até R$ 500 mil por município para recuperar esses acessos. Pois temos ainda muitos produtores rurais que não têm ainda como escoar o produto da propriedade. E muitas vezes não chega. Chega por uma pinguela, chega por uma questão assim, os suprimentos para a família estão chegando, às vezes, por uma corda de um lado do rio para o outro lado ainda. Então, é fundamental a chegada dessas máquinas nos municípios para atendê-los. Também fizemos aí, através de uma parceria com a Emater, a distribuição de organização de alimentos a animais, principalmente animais bovinos de leite, né, que foi uma doação e organização da doação desses alimentos aí para os animais, principalmente de leite, pela Gadolando, que conseguiu aí nos outros estados, não me lembro agora quantas toneladas, mas foram mais de 140, 150 carretas de alimentos entre pré-secado, feno, silagem, que veio num momento assim de grande dificuldade. Ainda temos, ainda precisamos, né, socorrer essas famílias. E o que se planeja agora também é um programa de solos, de recuperação da fertilidade dos solos, porque nós temos, vamos pensar nos CTGs nossos ainda antigamente, né, que o chão, a pista de dança era chão batido, é assim que tem algumas áreas, do Vale do Caí, do Taquari, que estão sem uma fertilidade zero, é chão batido mesmo. Então tem que ter uma descompactação, tem que ter uma análise de solo, tem que ter uma colocação de calcário, adubação, tem que ter uma semente, especialmente, então nós temos que olhar para a academia, para as universidades, que tem que nos orientar com isso. Os nossos doutores aqui da FEPAGRO, antiga, extinta FEPAGRO, que hoje é um departamento, uma diretoria aqui da nossa secretaria, e que também já estão sendo envolvidos. Temos aí mais de 10, 15 doutores em várias áreas de solos e pesquisa que vão ser utilizados, neste momento estão sendo utilizados, para compor um plano, aliás, para compor um plano de recuperação de fertilidade do solo. Até porque, Tiago, tu vive também como eu vivo na região aí, a gente sabe que o solo é o maior bem de um produtor rural. A maior riqueza de um produtor rural é o solo onde ele produz todos os alimentos, né, que geram economia, dividendos, financeiros para ele manter a sua propriedade, manter a sua família, consequentemente isso irradia para o município, para o estado, para o Brasil.
Muito bem, sem dúvida. O solo é tudo, né? É por ele que a planta se alimenta, né? É dele que ela extrai
Sim.
todos os nutrientes. Então, é de fundamental essa preocupação com a recuperação dos solos, realmente, que foram, né, muito degradados aí com essa questão das chuvas. E a Expo Inter, hein, secretário? Como é que
Bom, a
está
Expo Inter.
a organização?
Bem, a Expo Inter, Thiago, a gente teve, ainda na condição também de diretor-geral adjunto, uma participação alguns dias atrás lá no Parque de Exposições em Esteio, onde acompanhamos a subsecretária Beth, né, que é responsável com toda uma equipe técnica que vive no parque, despacha o ano inteiro de lá, né, já tinha alguns processos de melhorias no parque, por exemplo. Estava sendo, antes das enxurradas, né, das chuvas, das cheias, estava sendo trabalhada a questão hidráulica, melhoramento no abastecimento de água por dentro de todo o parque, e uma grande deficiência que tínhamos era a questão elétrica, né, vários pontos com dificuldades e estavam também já em andamento. Isso tudo foi paralisado no momento da subida das águas, que em alguns lugares já tinham mais de metro dentro do parque, né, e agora precisa aí uma recuperação disso tudo também, mas já tinha iniciado um processo. Quando fizemos a reunião, então, com todas as entidades co-promotoras, entre elas representações aí da FEBRAC, de todos os, que são de animais, bovinos, leiteiros, de corte, enfim, né? Também a Farsul, também a FETAG, a UCERGS, as secretarias envolvidas, tivemos ainda também o CIMERS, né, que é sobre todas as máquinas de indústrias do Rio Grande do Sul, e todos foram unânimes em dizer não podemos perder a oportunidade de fazer a Expo Inter. Fizemos com uma pandemia, fizemos com o drive-thru, não podemos perder esse momento, porque é daqui que nós mostramos para o mundo inteiro, para o Brasil, para o mundo, que nós temos produtos de alta qualidade, que nós temos condições de economicamente reerguer o Estado. Até porque, Tiago, no entorno, ali o prefeito de Esteio esteve presente, e no entorno do parque tem o bairro de Novo Esteio. Esse bairro do Novo Esteio, ele aluga casas para todas as pessoas que vêm para a Expo Inter. Exemplo, na nossa região aí, todo aquele pessoal que vai para a Expo Direto, as pessoas alugam as casas no entorno, nas cidades de Lagoa, de Biruá, de 15, quer dizer, gera uma economia local muito forte. E ali no entorno do Esteio, tem milhares de pessoas que as casas estão inundadas com 2 metros de água. Perderam totalmente os seus bens internos, de móveis. E é o momento, a feira, de trabalhar 60 dias, praticamente, de ganho de recursos. Inicia trabalhando como serventes, pedreiros, carpinteiros, eletricistas, né, em toda a estruturação do parque. Em seguida, eles alugam as casas para as pessoas que vêm fazer seus negócios. Em seguida, eles vendem produtos de alimentação, ajudam na segurança. Isto envolve 30 mil famílias, 30 mil pessoas, aliás, que dependem direta e indiretamente de uma execução da Expo Inter. Sem dizer aí, o secretário Santini, que é da SDR, durante a reunião também colocou que o número de pessoas de agroindústrias que foram afetadas, especialmente no Vale do Caí, do Taquari, já superava a inscrição em 25 agroindústrias a mais do que no ano anterior. Tanto é a necessidade do que dessas pessoas que perderam praticamente tudo, né, em retomar as suas atividades, as suas agroindústrias. E a Expo Inter vai ser, de fato, uma feira da retomada da economia do Estado, uma feira da superação, da reconstrução e também uma feira da solidariedade. Então, o governador, quando chegou ao evento da reunião para fazer uma vistoria no parque, ele foi recebido pelo nosso secretário adjunto, Madalena, Márcio Madalena, que informou a ele sobre a decisão do colegiado unânime que teria que fazer a feira. E o governador pediu para a subsecretária, né, se teria condições de botar o parque de pé. E aí o custo de 6 milhões seria necessário, que é um custo que normalmente nós teríamos de envolvimento numa grande parcela desse custo que já estava em andamento, que era rede hidráulica e rede elétrica. Mas vai ter que ser feita uma mudança em piso, uma mudança em algumas coisas. Mas aí foi surpreendente novamente quando as indústrias e as entidades disseram o seguinte: nós vamos alocar recursos também, nós vamos ajudar. Aí o governador não teve dúvidas, né? E autorizou a partir daquele momento a realização de mais uma edição da Expo Inter, para não perder, inclusive, a data, que é extremamente importante.
Sob o ponto de vista de logística aérea, eu diria, né, porque é uma feira que ela também movimenta pessoas que vêm de outros países, que pessoas que vêm de outros estados, né, e a parte dos aeroportos ela também tem que ser considerada. Caxias, Passo Fundo está absorvendo bem essa questão por enquanto, né?
Temos aqui a base aérea também, né, em Novo Hamburgo,
Não, é
Canoas, desculpa, em
Canoas.
Canoas.
Perfeito.
A base aérea em Canoas, que já vem servindo de suporte, né, tem vários municípios que vão, Passo Fundo está estruturado, Caxias está estruturado, e também tem o seguinte: as pessoas que vêm de longe são basicamente os empresários, investidores, que eles vão acabar vindo do mesmo. Agora, público de fato, aquele que vai lá para olhar, para visitar, para sentir o agro do Rio Grande, o povo urbano daquele Porto Alegre, da região metropolitana, ele vai ter uma pequena dificuldade, que é o metrô, que está ainda com a dificuldade e vai estar lá. Mas estamos trabalhando com uma linha especial de ônibus, né, de períodos de ações, para poder esse povo todo se dirigir para o parque. Vamos ter aí acesso diferenciado também, está se trabalhando. Então tem que dizer o seguinte: a feira não podia deixar de sair. Não porque nós, o governo do estado, o governador Eduardo Leite, Gabriela, ou o secretário, queria. É porque as entidades pediram, uma necessidade de retomada da economia, e eu acho que uma necessidade, sim, de mostrar a garra do povo rio-grandense, que é a maior feira do nosso estado e é um símbolo também do Rio Grande do Sul para todo mundo.
Muito bem. Clair, para a gente finalizar, eu gostaria que você fizesse uma consideração de qual será o seu objetivo enquanto secretário. Qual é a missão que você vai deixar nessa passagem como secretário estadual da Agricultura e também secretário de governo do estado do Rio Grande do Sul, né?
Olha, o exemplo que chegamos na Imatera, na época, a convite do governador Sartori, dessa vez um convite desafiador novamente, né, por parte do governador Eduardo Leite, o vice Gabriel, e agradeço muito por essa confiança, porque de fato é um momento histórico, né, de grande dificuldade. E ter essa confiança, ela nos traz também uma grande responsabilidade. Quero sair, como saí da Imater, como saí da Prefeitura, como saí do Ministério em Brasília, olhando para trás e, olha, deixamos algo de positivo. E o principal, então, é isso, para deixar algo de positivo: reunir a equipe, juntar o nosso time, criar um clima mais, digamos assim, de solidariedade que já temos com as entidades, com as cooperativas, com todo mundo trabalhando muito forte para ajudar quem mais foi afetado. O foco, de fato, é programas de solo, programas de reconstrução, de reorganização da propriedade. Se conseguirmos fazer isso, ajudar essas pessoas que nesse momento estão tão desanimadas, com tanta deficiência econômica, social, com tanta deficiência psicológica, Thiago, que você olhar para a tua própria... Qual é o maior, assim, maior riqueza? Eu falei, é o solo, né, do agricultor. Mas qual é o maior prazer do agricultor? É tu ir na tua lavoura, olhar para aquela semente que foi jogada com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanta tecnologia, olhar aquela semente verdejando, em seguida a semente botando flor, aquela planta botando flor, em seguida aquela planta que germinou, botou flor, está vigorosa com um cacho de trigo, com uma espiga de milho, com uma vagem de soja, enfim, fazendo o que o melhor o produtor sabe fazer. Então, eu quero fazer o melhor do que a gente pode fazer daqui para lá, para ajudar a botar um sorriso no rosto de cada um dos nossos produtores e botar, logicamente, sinceramente, a parte econômica de volta no bolso dele também, porque a parte econômica no bolso do produtor, ela gera no município, gera no estado, gera na União. Vamos firme, vamos
Muito bem.
acreditando num time.
Tá bem. Muito obrigado pela sua participação em atender a nossa reportagem e, é claro, estamos à disposição no que puder ajudar também, tá bom?
Nós também, Thiago, tu sempre é um grande companheiro e sempre tem boas sugestões. Conte com nós aqui para qualquer momento. Estamos em casa, somos aí da região e tu está em casa aqui com nós também. Forte abraço.
Com certeza. Grande abraço. Secretário da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Clair Kuhn, participando com a gente na reportagem.